Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de janeiro de 2022, e que criatura é essa? Vou até ficar quietinho aqui para dar uma chance de vocês adivinharem o que que nos acordou às 5h30 da manhã. Pois bem, uma parte do mistério, eu acordei, foi intrigadíssimo, porque não pareciam os passarinhos usuais, não pareciam as maritacas costumeiras, de vez em quando que a gente tem algumas maritacas, que são uns bichinhos, pareciam uns periquitos, uns papagaios verdinhos, super escandalosos, fazem um estardalhaço extraordinário, mas dessa vez parecia diferente, o ruído era diferente, é um cachorro, o que é isso? Mas é a hora que eu abri a janela, às 6h30 da manhã, eu percebi, né, em dois telhados próximos, duas aves, dois pássaros grandes. Eu peguei a minha câmera, imediatamente gravei. Eu vou passar, mandar o vídeo para vocês no Telegram, caso vocês estejam acompanhando o Radinho pelo Telegram, mas eu publiquei no meu Instagram, publiquei no Twitter e tal. Aquilo parece uma maritaca, mas é estranhamente grande. Eu fui dar uma pesquisada, inclusive agradeço aqui a dica de um raríssimo para consultar o site WikiAves, para ver se aquilo era um papagaio, periquito, maritaca, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu sei que o bicho é grande, é verde e faz um barulho danado. Agora mesmo eu ia começar a gravar o Radinho, acabei desistindo por conta de umas marteladas aqui inexplicáveis na região, que felizmente pararam, mas o barulho dos passarinhos estava tão intenso, não vamos chamar de barulho, vamos chamar do ruído dos barulhos, estava tão intenso que eu falei, puxa, dessa vez eu não preciso nem colocar trilha no episódio, né, o ruído natural dos passarinhos. Por que será? Será que é porque o dia amanheceu finalmente um pouquinho mais ensolarado? Será que eles estão empolgados? Eu não tenho a menor ideia. Aliás, um parêntese, acho que faz uns 2 ou 3 dias, eu acompanho a Greta Thunberg no Twitter, né, sou fã, etc., e ela retuitou um gráfico, na verdade era um mapa da América do Sul com uma animação, onde a América do Sul está praticamente em chamas, tudo vermelho, alaranjado, né, como se fosse realmente temperaturas extremas. E o texto, eu já não lembro mais quem era, eu vou dar o link para vocês verem, mas ali o texto dizia que a América do Sul ia chegar a 45 graus nessa sexta-feira, e mostrava realmente o continente inteiro rubro, né, em brasa, né, justificando até o nome do nosso país, Brasil. Estava realmente em brasa e eu falei, cara, mas peraí, o que, que é isso? Era uma animação e que inclusive tinha, acho que do dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu estava em pleno dia 10 e o Brasil não estava quente, nós estávamos sendo inundados por chuvas, Minas Gerais, barragens, desastres, inundações, São Paulo com chuvas torrenciais, temperaturas bastante baixas para dezembro, e eu tentei fazer um contraponto no Twitter, mas quem sou eu na fila do pão? Eu inclusive mostrei fotos de tela da previsão do tempo, não só para aquele mesmo dia, mostrando que em São Paulo estava 18 graus, que o próximo dia teria 19 graus e que os próximos 10 dias aqui na região iam ser chuvosos e frios, mas não adiantou nada. Hoje, por acaso, de manhã, de novo, esse mesmo cara vai mostrar que, veja, a América Latina está praticamente em chamas. Sim, tem uma onda de calor em Buenos Aires. Sim, tem uma onda de calor em Buenos Aires. Sim, mas não é o continente inteiro. E que eu saiba, a não ser que eu esteja muitíssimo enganado, por favor, me corrijam, a situação no Brasil não é exatamente de seca, mas de transtornos provocados por precipitações excessivas. Me corrijam, por favor. Mas também logo de manhã, uma notícia compartilhada por um raríssimo, bastante desconcertante, de um personagem que é nefasto, ele é tão tóxico e tão maligno, malévolo, perverso quanto um vilão da Marvel ou da DC Comics, ou seja, o que for, que é aquele Tucker Carlson, que é um apresentador da Fox News, dessa vez dizendo que essa história toda de vacina é uma besteira, que você pode tratar Covid com Viagra. Vou repetir, com Viagra. Eu não vou dar asas à minha imaginação e fazer 550 piadas perfeitamente previsíveis, mas eu não sei nem por onde começar, como é que é possível que uma pessoa colocando tamanhas besteiras que não só são besteiras inofensivas, são besteiras que colocam em risco vidas de pessoas, não é mesmo? Como é que essa pessoa continua com livre trânsito na mídia? Isso é tão desconcertante porque mexe, pelo menos comigo, com uma noção que é quase infantil de bem e de mal, né? Ou pelo menos uma expectativa também talvez um pouco pueril, né? De que de repente o bem prevaleça ou que o mal seja punido. É uma dissonância cognitiva, vamos chamar assim. Eu não sei muito bem como lidar com isso. E não sou o único. Lúcia Guimarães, que é uma jornalista que eu muito admiro, respeito, ela publicou agora de manhã uma notícia também bastante desconcertante, que acho que um dos diretores editoriais da BBC, que, puxa, para mim é uma referência, eu estou sempre aqui enaltecendo o papel histórico da BBC, eu assisto a BBC todo dia, o cara dizendo que, olha, acho que a gente tem que realmente abrir espaço e entrevistar terraplanistas, porque a BBC tem que dar espaços iguais, né? Tem que ter uma isonomia com relação a todas as opiniões. Vamos lá. Isso parece um pesadelo, acho que eu vou voltar para a cama, né? Pedir para as maritacas me darem uma trégua, para o martelo do vizinho também me dar um descanso, porque eu acho que eu acordei numa realidade alternativa onde a BBC considera terraplanismo uma opinião. Isso não é uma opinião, isso é uma tolice, isso é uma mentira, isso é um erro. Né? Porque uma opinião é quando você fala, olha, eu não gosto de Picasso. Ok, eu, por exemplo, não gosto de Salvador Dalí. É uma opinião, eu não preciso ir preso por causa disso. Agora, quando eu falo a Terra é redonda, não é uma opinião, é um fato. É um fato comprovado a cada 32 milésimos de segundo por inúmeras coisas à nossa volta. Então, insistir em terraplanismo não é insistir numa opinião, é insistir em erro, numa falácia, numa absoluta mentira. Então, eu acho que eu vou voltar para a cama. Vocês me desculpem, eu vou deixar vocês... Não, estou brincando. Vamos continuar aqui o radinho, porque se a gente recua, se a gente, né, sai fora do espaço público, se a gente sai fora da arena da democracia, aí sim que os completamente malucos tomam o espaço. Aliás, hoje acabei de fazer uma réplica a um post do Pedro Doria em que eu comentei que no Brasil votar é escolher entre um cretino amador e um bandido profissional. Pois bem, então vamos lá, acho que tem outras coisas interessantes aqui. Ontem eu comentei bastante... Li, inclusive, um texto do Humberto Eco, em que ele tenta, já que eu estou falando de eleições, de cretinos e de bandidos, em que ele coloca 14 sintomas do fascismo. E aí eu deixei para assistir hoje um vídeo, eu assisti um pouco por cima, eu vou assistir com mais calma depois, mas eu vou dar o link para vocês porque o material é muito bom. É um vídeo de um professor de Yale, o cara chama Jason Stanley, chama As 10 Táticas do Fascismo. Eu comecei a ver agora de manhã, mas eu já achei super legal, porque ele faz uma diferença entre o que é o fascismo de verdade e o que é totalitarismo. Né? Tem várias maneiras de você ser simplesmente um monstro em massa. Fascismo é uma delas, tem um guarda-chuva um pouco mais amplo, que é o totalitarismo, que aí você tem tanto a esquerda quanto a direita. Né? Você tem Stalin, matou, e ele deixa isso claro, né? Matou milhões de pessoas, Mao Tse Tung matou milhões de pessoas. Né? Mas o fascismo é uma coisa bastante singular. E ele coloca, eu gostei da clareza com que ele começa, ele coloca o seguinte: o fascismo, ele parte do pressuposto que você precisa de uma figura masculina, heróica, forte, né, para resgatar você que está sendo humilhado. Você está sendo humilhado pela esquerda, pelos imigrantes, pelos gays, pelo seja lá o que for. Então a única salvação para que você consiga voltar a um passado onde tudo era maravilhoso e era sensacional é você dar carta branca a uma figura machista, truculenta, não é? Mas o que eu achei interessante foi justamente chamar a atenção para o aspecto do ressentimento, para o aspecto da humilhação. Né? Eu já não tenho mais o status que eu tinha antes. Isso me faz lembrar desde dos brancos americanos que de uma hora para outra se sentem humilhados por causa da globalização ou da automação, ou no Brasil também. Olha, eu achei o material extremamente interessante. E já que a gente está falando aqui de autoritarismo, de política, de democracia, tem um vídeo que eu gostei. É um canal que eu sigo há muito tempo, ele chama Smart History. Ele é muito didático, ele normalmente pega alguma obra de arte e dá uma destrinchada. É super didático, é muito bom. Mas dessa vez eu me chamou a atenção que o título era Política Contemporânea e Arquitetura Clássica. E ele começa mostrando um prédio, eu não sei se fica no Kentucky, eu já não lembro mais, em algum lugar nos Estados Unidos que eu nunca fui, não é? Que o prédio tem uma fachada que é praticamente um templo grego dórico. Por que é dórico? Porque tem aquelas colunonas grossas na frente, a coluna acaba numa coisa retangular, não é nada muito floreado, não é iórico, não é jônico, não é nada. E aí você tem em cima uma coisa chamada pedimento, que é uma coisa triangular, e nas pontinhas dos triângulos você tem a acrotela. Bom, assim vai. Então, mas é uma coisa que a gente chama de clássica. É, o prédio tem a fachada assim, mas o resto do prédio é medonho, com os vidros azuis e tal. Eu falo, pô, por que os caras estão chamando atenção para essa completa excrescência? Porque é feio. Mas eles estão chamando a atenção justamente por uma tradição que começa aí no século XVIII, XIX, de você associar imagens ou símbolos ou estilos gregos à noção de democracia, à noção de racionalidade. Você começa a atribuir, quando começa a surgir, você tem a Revolução Americana, é um país democrático, então vamos nos lembrar da democracia grega, então vamos nos inspirar na arquitetura grega. E o que é mais engraçado, que embora eu acho particularmente irônico, porque você está fazendo, né, para o Estado laico é aquele Estado separado da religião, né, não é o que acontece no Brasil, porque a gente está sendo praticamente invadido, mas o Estado laico está em risco aqui, mas vamos imaginar o Estado laico, tá bom? O Estado laico é o Estado laico, não tem religião no meio, não tem nada disso. Então por que que você vai escolher a arquitetura de um templo? É de um templo. Quando você copia o Partenon é um templo. Mas tudo bem, vai paciência. Mas vamos lá. Então, o que acontece é que você começa a copiar esse estilo grego em edifícios públicos, e você pode ver a Casa Branca, o Congresso Americano. Cara, tá cheio disso por aí. E tem até uma coisa que eles não comentam, que tem um equívoco. Quando a gente começou a ressuscitar aí o apreço pelo legado, pela herança greco-romana, então aquelas estátuas de mármore, os templos todos, e a gente caiu numa certa ilusão, numa certa falácia de que tudo era branquinho, que era tudo feito de mármore branco, como se fosse uma coisa pura, né, como se fosse uma coisa idealizada. Então, durante séculos, a arte ocidental resolveu fazer tudo branquinho, tudo em mármore branquinho, como se isso fosse a melhor expressão do classicismo grego. E hashtag só que não, hoje a gente sabe que só é branco, as relíquias que a gente encontra, né, as ruínas que a gente encontra, só são brancas porque desbotaram, porque o negócio era mais colorido que loja de Umbanda, não estou brincando. Eu já mostrei aqui várias vezes no radinho, dei link para vídeos mostrando como as estátuas gregas eram pintadas que nem candomblé, vivamente pintadas. Os templos, então, para quem já jogou aqui, como é que chama? O Assassin's Creed, quando o cara vai lá finalmente para Atenas e ele mostra os templos, vejam, os templos são coloridíssimos. Então esse ideal branco, né, quase uma abstração, é uma completa traição da verdade histórica. Então, isso eles não comentaram no vídeo essa história. Mas, de qualquer maneira, eles estão chamando atenção para essa tendência arquitetônica de você usar referências greco-romanas para simbolizar poder, para simbolizar a democracia, porque o Trump, né, que é mais um, você não sabe se é um bandido profissional, um cretino amador, estou em dúvida, ou os dois ao mesmo tempo, ele no finalzinho do mandato, ele criou uma lei, ele botou lá no papel que a arquitetura oficial do Estado deveria seguir um modelo neoclássico, evitar arquiteturas feias e esquisitas, né, ir para essa coisa do classicismo, e dava como um belíssimo exemplo, né, de uma arquitetura oficial do Estado americano, esse prédio medonho, não sei aonde, tá bom? Isso é horrível. Primeiro que assim, não é o trabalho de um presidente decretar uma arquitetura oficial, isso é ridículo, a não ser que ele esteja se arvorando num exemplo, já que a gente está falando de fascismo, no exemplo do Mussolini, né, que começou a reerguer uma série de coisas em Roma, aliás, não tem uma praça central em Roma ali que tem um monumento simplesmente colossal, horroroso, pavoroso, que o Mussolini fez copiando o estilo do Império Romano, né, obviamente para se enaltecer, é claro, que é medonho, os turistas tiram um monte de foto. Eu falei, cara, isso é uma coisa do Mussolini, por que você está fazendo selfie, isso é horrível, anda 3 quarteirões, vai lá no Coliseu, pelo menos é uma coisa autêntica. Mas pois bem, então acho que o Trump resolveu ressuscitar o Mussolini na cabeça dele, de fazer uma arquitetura oficial de Estado, ou pior ainda, resolveu fazer como Hitler, que tinha também um arquiteto oficial, que era o Speer, uma arquitetura de fundo muito clássico, muito classicizante, e que, pior ainda, o Hitler considerava qualquer outra forma de arte como degenerada. A arte moderna, eles achavam que era tudo coisa de judeu, de comunista, de gay, ou seja o que for. Então o Trump fez essa coisa que é inimaginável num país, né, como os Estados Unidos. Ele conseguiu fazer isso, e mais felizmente, pelo menos uma boa notícia no radinho de hoje, o Biden reverteu, assim, desfez essa lei, para com essa bobagem, isso é ridículo. Além do que, convenhamos, se você está dizendo que a arquitetura oficial do Estado é uma arquitetura que idealiza o branco europeu, digamos que você está colocando uma certa supremacia aí na história. Né? Você está esquecendo que os Estados Unidos não é feito só de descendentes da cultura greco-romana, é um país diverso e deveria ser, não, ele é diverso de fato e diverso inclusive na própria Constituição, ele deveria ser cada vez mais diverso, então não tem por que você dar a sanção oficial a um tipo X de arquitetura que tem aí, que inclusive vários equívocos embutidos. Eu gostei dessa história. Uma outra coisa interessante, eu estava lendo aqui, ouvindo o finalzinho do episódio do Thinking Aloud, que era sobre comida, e aí eles falam um tempão sobre eles chamam lá uma acadêmica para falar sobre um prato nacional escocês. Eu já esqueci o nome, é Hagag, eu não sei como é que fala isso, não sei como é que escreve isso, e eu tenho uma leve impressão que envolve o abate de criaturas, deve ser uma coisa pavorosa. Mas o que eu achei interessante, tanto faz um prato nacional da Escócia, mas é essa mitologia de pratos nacionais, porque afinal, o escocês, esse é o prato que define a Escócia, porque tem ali as virtudes da força, da robustez, da simplicidade. Só que essa história foi inventada faz do que? 200 anos. Então não é que é um mito imortal da história da Escócia. E aí isso me faz pensar também nos mitos da brasilidade. Né? Aliás, tem uma coisa meio patética, quando você viaja e você encontra brasileiros que moram, sei lá, brasileiros que moram em Miami, brasileiros que moram em Berlim, é muito comum essa brasileirada se reunir periodicamente para fazer feijoada, já todo sábado, e bater uma bolinha e fazer um sambão. Né, como se eles estivessem fazendo ali um culto, né, a um Brasil imaginário. Provavelmente no Brasil eles não comiam feijoada sempre, eles não jogavam futebol todo sábado e não tocavam pagode azucrinando os outros todo santo dia. Mas se começam esse reforço de uma identidade criada a partir de símbolos que são completamente arbitrários. Né? Desde quando o que define a minha brasilidade é necessariamente a feijoada? Mas eu achei o tema interessante, e pegando carona na questão de identidade, eu vou recomendar um vídeo que eu assisti ontem com muito prazer, porque era uma questão que eu queria saber um pouco mais a respeito, eu tinha curiosidade, eu tinha tangenciado, tinha passado por, assim, superficialmente sobre o assunto, mas é um vídeo sobre o que é a religião Sikh. Pois bem, aliás, eu nem sabia direito se é uma religião. Aliás, chamar isso de religião não é uma coisa muito simples. Tem até o autor do vídeo, ele é bastante cauteloso, ele falou, olha, os brancos ocidentais, os países que colonizaram o resto do mundo, eles tentaram interpretar o que eles encontraram. Às vezes podem ser filosofias ou movimentos culturais mais complexos, eles tentam enquadrar na fórmula, na caixinha de religião. Olha, tem um profeta? Tem. Tem um livro sagrado? Tem. Tem um não sei o quê? Tem. Então é uma religião. Mas um Sikh é uma coisa um pouco mais difícil. Eu não sei se vocês já viram um Sikh. Um Sikh, normalmente, ele tem um turbante, muitas vezes um turbante azul, ele tem a barba comprida, muitos deles carregam no turbante alguns artefatos de metal, muitos deles carregam algum tipo de adaga ou de arma branca. Mas embora tenha essa história das armas, né, etc., e também de um certo treinamento de luta, de combate, eu já tinha visto que os Sikhs são eminentemente pacíficos, não proselitizam, não querem convencer ninguém, que tem uma coisa de generosidade. Então eu estava realmente curioso, né, porque eu falei, o que é isso? Isso é muçulmano? Isso é hindu? Que Deus é esse? Pois bem, eu recomendo que vocês assistam, porque eu passei a admirar um pouco mais. Esse movimento Sikh, ele cresce, ele surge, se eu não me engano, numa região da Índia, no norte da Índia, que é chamada hoje de Punjab. Né? Você tinha ali, num momento século XVI, 1500 e pouco, o Brasil já tinha sido descoberto, a Índia tinha, uma boa parte da Índia estava dominada pelos moguls. Os moguls são os invasores que dominaram a Índia por um bom tempo, que eram muçulmanos. Então a Índia tinha governantes muçulmanos, você tinha tradição hindu, você tinha de uma certa maneira um choque ali de culturas e de religiões, imagina o islamismo profundamente monoteísta, não tem nem pomba, não tem nem filho, não tem nada, é um cara só, né? Mas e o hinduísmo, aquela confusão sensacional. Mas ao mesmo tempo, aparentemente, havia uma certa curiosidade. Vários regentes, príncipes, vários filósofos promoviam o diálogo para ver se havia algum ponto comum entre o islamismo e a questão hindu. Porque também tem uma certa corrente hindu que é monoteísta. Eu não sabia. Então tem um certo... Né, a Índia é grande, né, uma variedade gigante de tudo. E aí, aliás, a gente vai falar isso do ponto de vista étnico daqui a pouquinho. Mas o que é muito interessante é que aparentemente tem uma vertente ali do hinduísmo que é monoteísta, eu não sabia. Mas, pois bem, era uma época então bastante diversa, bastante fervilhante, e aí surge um cara que é chamado de Nanak. Ele acaba sendo chamado de guru, acho que a palavra guru é criada pelos Sikhs aí para indicar pessoas de extrema sabedoria. Esse Nanak, ele é um cara, acho que bem nascido, com uma vida normal, mas ele começa a ter umas pirações religiosas, ele começa a ficar meio com umas inquietações espirituais. Bom, sei que de um certo momento ele desaparece, ele volta alguns dias depois, dizendo que entendi tudo, eu tive uma iluminação. E o que é mais intrigante para mim é que ele teria dito nesse momento, não existe hindu, não existe muçulmano. Ok, como assim, né, cara pálida? Pelo que eu entendi, a doutrina, o pensamento do cara é que tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Então, você só não percebe que tudo é uma coisa só porque você tem um ego no meio do caminho. Está me parecendo budismo isso. Né? Talvez seja uma coisa também do hinduísmo, essa questão de você se de alguma maneira integrar com o todo. Então o que ele está chamando, pelo que eu entendi aí, de Deus, não é necessariamente um velho barbudo, ciumento, que não gosta que você, né, olhe para o lado, né, nem fique espiando você o dia inteiro, mas é essa unidade de todas as coisas. E uma maneira de você perceber isso, de você se iluminar, e aliás essa iluminação está acessível a todos, não é uma questão de etnia, não é uma questão... basta você de alguma maneira aprender a controlar o seu ego. Então as técnicas de reza e os rituais todos não são necessariamente para pedir, para ganhar na loteria, né, para pedir... Não. São justamente rituais para que você diminua o seu ego e você se integre a tudo à sua volta. Tanto eu acho isso extremamente interessante, porque ele não está pregando que esse mundo é uma porcaria, ou que a sua carne é uma tentação horrorosa, que o que vale é um mundo pós-morte, pós-vida, ou qualquer coisa assim. Ele falou, não, é tudo uma coisa só. Ele, inclusive, o movimento Sikh é contra o ascetismo. O ascetismo é aquela coisa de você, né, ser um asceta, você, né, eu estou pensando aqui, em como é possível alguém achar uma ideia boa você ter sacerdotes que não casam nunca, que são celibatários, sejam homens ou sejam mulheres, e achar que isso é perfeitamente natural, defensável e que vai dar certo. Hashtag só que não. Mas então ele prega que todos os quem abraçar o movimento Sikh, que ele tenha uma vida plena, que ele case, que ele tenha filhos, que ele trabalhe, que ele prospere. Mas tem uma questão muito interessante que tem a da generosidade, de cuidar do próximo. Então os templos Sikhs costumam ter uma sala onde todos podem comer de graça, ou todos, não importa no que acreditam, vão encontrar ali comida grátis. Então vejam só como a generosidade, a compaixão não é monopólio de algum livro, de seja o que for. Não. Muito interessante. Agora, por que que os Sikhs em algum momento começam a ter essa história com armas brancas e tal? Porque o quinto guru, foram 10 gurus físicos, porque depois eles desencanam dessa história de ter guru físico, o guru passa a ser o legado escrito. Eles têm lá um livro que é o legado escrito de todos os gurus. O guru, esse livro aqui, né? Não precisa ficar cultuando ninguém, ninguém é melhor que ninguém, aqui está tudo bem. Então, o que acontece é que um desses gurus acaba se envolvendo lá numa trama política qualquer, e um dos envolvidos acha que ele foi um traidor e acaba executando esse cara, descobre tortura. Então, o que acontece é que dali para frente, os Sikhs entram na defensiva e começa um movimento. Você cria ali, inclusive, um grupo, que eu já esqueci o nome, que é um grupo que me fez lembrar essas ordens de cavaleiros, que são homens que se dedicam à causa Sikh, que têm inclusive treinamento de combate, mas que são praticamente, sabe aquele cavaleiro medieval romantizado, que é aquele cara que tem que fazer o bem, defender os mais fracos, né, defender as mulheres, etc. e tal. Então é daí que vem essa história do Sikh, que de repente você vai ver vídeos com técnicas malucas de espadas e escudos, mas eles são eminentemente pacifistas. Eu estou contando essa história toda porque eu acho fascinante. Eu sempre tive a impressão que quanto mais o tempo passa, mais as novas religiões que surgem são mais exóticas ou são mais estranhas, né? Mas esse pelo menos é um movimento, acho que é a quinta religião do mundo, são 28 milhões de fiéis, muito menos que cristianismo, muito menos que islamismo, claro, mas de qualquer maneira foi século XVI, bastante recente, bastante inofensivo. Eu achei inspirador essa história da unidade, de você não achar que esse mundo tá, é o sei lá o que para sofrer, ou que você está em algum tipo de maratona, sabatina, ou de prova. Não, basicamente não. Mas eu gostei, desculpa até se eu me estendi, é que eu estava especialmente curioso a respeito do tema. E ontem eu ouvi um episódio inteiro que eu vou ser completamente incapaz de reproduzir aqui, porque o entrevistado agora lembrei o nome. O podcast do Sean Carroll se chama Mindscape. Eu sempre esqueço que é Mindscape. Dessa vez ele está entrevistando um geneticista, um paleogeneticista, chamado David Reich, ou Reich em alemão, sei lá eu. Né? Esse cara, a conversa foi bárbara, mas esse David Reich cara, eu fiquei muito impressionado não só com a quantidade de informação, a amplidão de conhecimento, com a facilidade com que ele foi trazendo números. A questão é a seguinte: hoje você consegue entender muito da evolução humana através do DNA. Por quê? Porque está cada vez mais fácil, e o aumento e a velocidade com que isso está aumentando é simplesmente impressionante. Né, você antes, para conseguir, vamos supor, você achou lá um ossinho do dedo de um, sei lá, de um fóssil. Vamos sequenciar o DNA. Meu, custava uma fábula, demorava um século, era uma África, você conseguia sequenciar um para tentar entender o DNA do cara. Hoje, isso caiu tipo 1 milhão de vezes o preço. E a velocidade também aumentou exponencialmente. Então, a cada ano são sequenciados milhares e milhares de DNAs de ossos de outras culturas, de outros povos do mundo inteiro. E aí é uma coisa interessante, porque é tanta informação quando você sequencia o DNA de um fóssil, vamos supor, de um Neandertal, sei lá eu, de algum antepassado nosso, né? É tanta informação que você precisa, obviamente, de muita computação. Não é uma disciplina que você faz sentado no sofá. Você realmente precisa de computadores, inteligência artificial, algoritmos, para tentar costurar a zona toda e tentar entender o que acontece. Fascinante, sobretudo porque a gente já está conseguindo montar um quebra-cabeça de como que os humanos foram se espalhando pelo planeta. Está cheio de buraco ainda, tem um monte de coisa que a gente não entende. A gente não entende muito bem por que os Neandertal sumiram, a gente não entende muito bem por que os Denisovans sumiram, mas a gente consegue perceber, por exemplo, que realmente uma boa parte da população do planeta tem DNA de Neandertal. Simples assim. Seja você branco, africano, tanto faz, é muito provável que você tenha ali alguns traços de Neandertal. Outras regiões do globo não tem tanto DNA de Neandertal, mas de uma outra, eu vou colocar espécie entre aspas, que são os Denisovans, que a gente sabe muito pouco a respeito, eles influenciaram muito as populações da Papua Nova Guiné, ali da Ásia. Nós temos aí passados um pouco diferentes. O que é interessante é que eu falei em espécie, mas o próprio entrevistado falou, cara, eu não gosto da palavra espécie. Não é que o Neandertal era uma outra espécie. Porque como é que você define uma espécie? Né, você pode definir espécie, que eu acho que é a definição mais convencional, você tem espécies diferentes quando você tenta cruzar, ou não consegue cruzar, ou se você cruzar, nasce uma criatura estéril. Então, quer dizer que as duas espécies são diferentes. Essa é uma maneira de você dizer isso. Outra maneira é você dizer que são duas espécies diferentes porque elas são morfologicamente diferentes. Então, Neandertal e os nossos Homo sapiens, eles cruzaram e tiveram prole fértil. Então, não são duas espécies diferentes. Eles podem ser morfologicamente, o Neandertal era mais forte, maior, inclusive com o cérebro maior, lamento informar, né? Mas é uma espécie, não é uma espécie. Então, ele falou, olha, essa para mim é uma discussão filosófica, não é uma discussão biológica, tanto faz. E o que ele vai mostrar é que à medida que a gente vai tentando montar o quebra-cabeça do DNA humano, a gente percebe as populações que foram se espalhando e que deram origem a vários povos. Inclusive, muitas vezes, sei lá, vamos ver aqui o DNA de um europeu, né? Você pode perceber que provavelmente há 4, 5, 10 mil anos havia populações que invadiram aquela região e que você não sabe mais quem são, né? Você não tem vestígios, você não sabe nenhum nome, mas elas aparecem simplesmente na hora que você analisa o DNA. Você fala, cara, é a população dessa região aqui do planeta, ela é a combinação de duas ou três populações fantasmas que simplesmente não existem mais, só existem os descendentes. Quem eram esses caras? Isso é extremamente interessante. E aí, num certo momento, ele fala inclusive da Índia. E ele fala, a Índia para nós é muito interessante porque você tem esse sistema de castas há muito tempo, que é um completo delírio. Mas como tem um sistema de castas há muito tempo, as pessoas não só casam dentro da própria casta. Então é como se fosse uma cápsula do tempo genética. Se você começa a analisar geneticamente as castas hindus, você percebe que elas têm diferenças. Mas o que é mais interessante é que se você vê, né, aumenta um pouco a perspectiva, todas as castas indianas, que na verdade são 8, alguma coisa assim, mas aí tem milhares de subgrupos locais, sotaques, né, uma coisa de louco. Mas, na verdade, toda essa diversidade indiana ela é uma combinação matemática de três populações diferentes que são populações fantasmas. Então, veja bem, ninguém é descendente exclusivo de uma dessas três populações originais, ninguém é exclusivo, todo mundo é uma combinação um pouco diferente. O que dá o que pensar com relação a qualquer sonho de pureza racial, ou de, né, de novo essa história de achar que a sua história tem zilhões de anos. Não, há 4, 5 mil anos atrás, cara, todo mundo estava meio se misturando, é uma zona, a gente está começando a reconstituir isso. Inclusive tem uma expressão que chama a Eva mitocondrial. Em algum momento, na década de 80 ou 90, chegou-se à conclusão que a humanidade toda descende de uma mesma fêmea, de uma mesma mulher, há 150 mil anos. Então somos todos filhos ou descendentes de uma mesma mulher há muito tempo atrás. Na verdade, o que eles estão percebendo é que tem um antepassado comum mais antigo ainda, talvez 300 mil anos, que é masculino. Então não somos todos parentes por parte de mãe, mas somos mais ainda parentes por parte de pai. O que eu achei legal, me faz um pouco pensar na questão psique, né? Embora você tenha essa diversidade imensa, embora você tenha sonhos nacionalistas, você tenha ódios, você tenha polarização, você tenha preconceitos, cara, a gente volta para a questão de uma certa unidade, né? Nós todos somos frutos da mesma mistureba, né? De uma mistureba muito parecida. Não existe nada puro, não existe nada que está sem ser conspurcado há não sei quantos milhares de anos. Não é assim que a evolução funciona, não é assim que a natureza funciona. É uma feijoada. Eu achei muito legal. E falando numa escala maior de tempo, eu estava ouvindo um podcast da Rádio França, da France Culture, chama La Méthode Scientifique, é o Método Científico. É um podcast muito bom. Eu não sei como é que eles arrumam tanto conteúdo. Eu acho que ele é diário, é pior que o Radinho, eu nunca vi. Mas ele está falando de uma... Acho que a gente já tocou isso meio por cima, mas vale a pena a gente falar de novo, que é a idade da sombra, das trevas, né? As trevas da história do universo. Como assim, cara pálida? O governo Bolsonaro? Não, a questão é interessante, eu nunca tinha parado muito para pensar. Eu já tinha comentado com vocês que quando pelo que a gente sabe, né? A gente sabe bastante, mas ainda tem vários buracos aí. O universo começa, cara, é uma feijoada, é uma sopa, é um caldo grosso de energia muito condensado. Você não está tudo muito bagunçado ainda. Se havia luz, fótons, ela não conseguia ir muito adiante porque estava tudo muito quente, tudo muito misturado. A partir de um certo ponto, isso começa a expandir e começa a esfriar. No que começa a esfriar, essa bagunça toda de energia e partículas, ela começa a falar, ok, já, acho que tá, as coisas estão mais ou menos calmas, eu vou virar um átomo, eu vou virar hidrogênio, eu vou virar hélio, eu vou virar deutério, eu vou virar lítio, né? E aí o universo começa a se organizar. E é mais ou menos como naquela idade em que todos os seus amigos começam a se casar, só você está solteiro, né? Então ninguém está mais solteiro, as pessoas estão casadinhas. Nesse momento, o universo fica transparente. Porque até então a luz não conseguia ir para lugar nenhum, porque ela estava sempre esbarrando em alguma coisa. Na hora que os átomos se formam, a luz consegue passar pelo meio. Então a gente tem essa imagem, eu já comentei recentemente, aquele chuvisco que a gente via na televisão, a gente consegue ver esse momento em que a luz, pela primeira vez ela passou, né? A gente tem essa fotografia. Mas o que acontece, isso aconteceu logo depois, né? Mas o que acontece é que, ok, você tem agora os átomos, e agora? Nada. Então, durante centenas de milhões de anos, não acontece muita coisa. Não tem estrelas ainda. As estrelas vão demorar. Então, aqueles fótons que já tinham saído por aí, foram. Então, não tem mais ninguém produzindo luz. Por isso que é uma idade das sombras. E é muito difícil a gente ter alguma informação a respeito, porque é justamente um período longo de 500 milhões de anos, 400 milhões de anos, em que simplesmente não tem luz, ninguém está fazendo nada. Vai demorar meio bilhão de anos, quase, para acontecer o quê? Agora a gente volta para aquilo que eu comentei do Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking fala, olha, não existe perfeição no universo, o que move o universo é imperfeição. Quando o universo se expande, ele se expande não exatamente por igual, tem um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, diferenças mínimas de concentração. Mínimas, mas muito pequenas. Uma coisa assim, várias casas depois da vírgula. Em princípio, quase que homogêneo. Então, em princípio, o universo, nessa hora que ele esfriou, ele estava praticamente homogêneo, mas não era perfeito. E o que acontece é que nada é mais paciente do que a gravidade. Né? Se tem ali um pouquinho mais de matéria num canto, então, como tem mais matéria, adivinha o que acontece? Começa a atrair mais matéria, né? Matéria próxima, devagarinho. Aí, se tem mais matéria, agora vai atrair mais matéria ainda. E a coisa vai se autoalimentando. Né? Onde tem mais matéria, começa a puxar mais matéria. E aquela pequena diferença, ela acaba se tornando desigualdades enormes. Vamos falar de desigualdade daqui a pouquinho. E aí você começa a ter nuvens cada vez maiores de matéria, de gás. E isso, finalmente, por conta, de novo, da gravidade, da temperatura, isso acende, as primeiras estrelas acendem. Então, demora centenas de milhões de anos, depois que o Big Bang, né, deu uma esfriada, depois que ele deu uma acalmada, você tem escuridão completa até a grande aurora. A grande aurora é quando as primeiras estrelas do universo acendem. E aí você tem luz de novo, e isso a gente consegue ver. Eu achei isso lindo, eu acho isso poético, eu acho isso muito legal. Né, a um momento onde no universo as primeiras estrelas que jamais existiram, elas se acendem, né, elas se incendeiam e ela começa a produzir o quê? A matéria que eu e você somos feitos e o resto é história. Eu achei isso muito, 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 muito legal. O que mais que eu tenho para comentar? Eu falei rapidamente aqui de desigualdade, tem um vídeo muito bom da BBC Brasil, sobre desigualdade, tentando mostrar por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, junto com México, África do Sul e eu acho que Emirados Árabes. É um monte de número, eu não vou lembrar, mas é brutal. Né? Quando, sei lá, se você é de esquerda e fala, não, os Estados Unidos, o capitalismo, desculpa, meu, os Estados Unidos é menos desigual do que o Brasil. Então, se você pega os 10% mais ricos dos Estados Unidos, eles têm 35%, não, acho que 40 e poucos por cento da riqueza dos Estados Unidos. No Brasil, os 10% mais ricos têm 58%. Então, a gente que nem capitalista é direito, é muito mais desigual do que os Estados Unidos. Na Europa, acho que isso é 30 e poucos em média. Bom, é um monte de número, é cruel. Então, você pega, sei lá, os 50% mais pobres ganham 30 vezes menos. Cara, é uma absoluta barbaridade, é doloroso. É doloroso. E embora, é interessante, porque se a desigualdade fez com que o universo se diversificasse, a desigualdade no Brasil, ou num país, ou na economia, ela congela, ela trava, ela impede que coisas aconteçam, elas perpetuam uma idade das trevas. Eu achei isso muito interessante. Eu falei do México aqui, não sei se já foram para a cidade do México, tem acho que naquela praça central, no Zócalo, tem uma igreja e tal. Se você entra na igreja, assim, é uma coisa bem bizarra, mas o fundo da igreja, ele é mais fundo no sentido vertical, né? Lá para trás você percebe que a igreja está descendo, assim. Não é só ali, na verdade, a cidade inteira do México, ela está afundando de uma maneira desigual, e o que eles estão dizendo é que algumas regiões da cidade do México podem afundar 20 metros. 20 metros é um prédio de 7 andares, tem região ali na cidade do México que a cada ano afunda um palmo, afunda 30 centímetros. Por que que a cidade do México está afundando? É uma praga, uma maldição dos aztecas? Não precisou, porque quando os espanhóis chegaram ali na capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, era uma cidade, aquilo era um lago, a cidade era uma cidade flutuante, mais ou menos como Veneza, né, com canais, etc. e tal, um lago ali numa bacia, tudo bem. O que os espanhóis fizeram? Eles aterraram. Bom, primeiro mataram todos, eliminaram a zona toda, derrubaram tudo e resolveram aterrar e começaram, inclusive, a bombear água. E adivinha o que acontece quando você bombeia água do solo? né? Se você tem água subterrânea e bombeia, num certo momento, minha mulher, ela sabe o nome disso, eu sempre esqueço, tem um nome técnico para isso, né? Quando a coisa solapa, quando a coisa cede, tem um nome isso, eu já esqueci, né? Quando o lençol rebaixa. Então os caras, olha só, né? Quem é a civilização superior aqui, quem conseguia viver de uma maneira sustentável num lago, ou quem se acha super superior, né? Com a bênção de uma divindade, um pombo e um outro rapaz, resolvem soterrar tudo e aí começam a bombear água e fizeram uma capital que afunda. A outra capital, Tenochtitlan, não afundava, essa está afundando. E é uma cidade de 9, 10 milhões de habitantes. Imagina se a cidade nos próximos anos de São Paulo fosse afundar, sei lá, 10, 20 metros. Eu achei essa história completamente surreal. Eu vou acabar, acho que o episódio de hoje, vou fazer um episódio um pouquinho mais curto, não muito, mas comentando sobre a grande migração. Qual é a grande... Esse planeta tem vários tipos de migração, de borboleta, passarinho e tal, mas qual é a maior migração da vida nesse planeta? Você deve estar pensando em gnus andando pela savana. Não, a maior migração, ela é diária, ela não é na horizontal, ela é na vertical e ela acontece nos oceanos. O que acontece aqui nos oceanos, não sei se vocês lembram, mas o oceano bate sol durante o dia, à noite não. Mas durante o sol bate sol, durante o dia bate sol, o sol ilumina o começo ali do doce. À medida que você vai se aprofundando, começa a escurecer, chega um certo momento que não tem mais sol nenhum. Então, se alguém quiser, de alguma maneira, aproveitar o sol para fazer fotossíntese, faz o quê? Quando tem sol, sobe, vai para a superfície, faz fotossíntese, fica ali, faz tudo bonitinho. Quando o sol se põe, você vai para o fundo escuro para o quê? Para fugir dos predadores, que você não vai ficar dando bobeira ali. Então, todo santo dia, você tem uma quantidade simplesmente astronômica de formas de vida que acompanha esse ciclo. De manhã, quando tem sol, ao longo do dia, uma quantidade bíblica de criaturas sobe para a superfície e depois vai para as profundezas, inclusive para regiões do oceano que a gente não explora muito. Tem aí uma região entre 300 metros e 1.000 metros que a gente não sabe muito bem o que acontece, o que eles fazem e tal. E aqui tem um projeto de um robô do tamanho de uma caixa, que eles criaram um robô super silencioso que não perturba essas criaturinhas, e o que ele vai fazer é justamente tentar acompanhar nesse sobe e desce para fotografar o que está acontecendo, para registrar. E tem uma coisa interessante, você tem que fazer isso sem perturbar, porque essas criaturinhas, obviamente, têm medo de predador, ninguém é louco de ficar perturbando. Não só o motor é muito silencioso, as hélices são muito silenciosas, mas a luz usada para fotografar é vermelha. Por que vermelha? Porque peixes debaixo d'água não são sensíveis à luz vermelha. Não tem porquê. Aliás, não faria o menor sentido, porque a luz vermelha, à medida que você vai... A luz já vai desaparecendo. A luz vermelha é uma das primeiras, a frequência do vermelho é uma das primeiras a serem absorvidas, então quando chega lá embaixo, uma luz bem azulada. Mas se você fizer uma câmera com uma luz forte vermelha, a câmera consegue registrar, e isso não perturba os peixes, e quem sabe a gente vai conseguir entender um pouco mais desse fenômeno que é colossal, é gigantesco, e a gente não tinha a menor, menor consciência. Aliás, uma curiosidade, eu vi hoje um desses canais de arqueologia que eu acompanho no Twitter, Coliseu, se você vai a Roma, eu acabei de falar aqui do Mussolini, de Roma, etc. e tal, eu mencionei o Coliseu se chama Coliseu porque em latim era Colosseum. Mas por que é um Colosseum? Porque ele é colossal. O Coliseu é colossal? Ele era grande, mas não era tão grande. Mas ele tinha esse nome de colossal porque ele foi construído onde ficava um colosso. Então, colossal não é o Coliseu. Era o que ele substituiu. E o que, que era colossal antes do Coliseu? Uma estátua que Nero fez de si próprio. Nero, um ego bastante respeitável, construiu uma estátua dele mesmo, gigante, um colosso, que assim que o Nero foi despachado dessa para melhor, né, os vestígios desse domínio do Nero foram apagados da memória, não só da arquitetura, mas da própria memória, tiraram aquele colosso de lá e botaram um lugar para as pessoas se divertirem, que herdou o nome de Coliseu. Cultura inútil, mas é sempre bom a gente lembrar do tamanho do ego, né, de algumas figuras que estão querendo que a gente vote nelas no ano que vem, né? Imagina se tanto Bolsonaro, Lula, se eles me escutarem, eles vão querer fazer provavelmente uma estátua do tamanho daquela estátua daquele maluco, como é que chama, daquela loja que tinha uma estátua da Liberdade, vão fazer lá uma estátua colossal de qualquer um desses dois maníacos. Bom, deixa eu só uma pequena digressão. Raríssimos e raríssimas, de ontem para hoje foram 73 mil novos casos de Covid, a mídia não está dando atenção devida, é quase um caso, cara, a gente está voltando a uma coisa pesadelar, grandes amigos meus estão caindo agora, cada dia que passa eu tenho notícia de mais gente querida que está doente, por favor, não se deixem iludir de que isso é mais suave, de que isso é mais leve, ou que ninguém precisa se preocupar, os números não mentem. Cuidem-se, por favor, um grande abraço. Ah, obrigado, aliás, eu tenho que corrigir, o número de super raríssimos hoje, né, que são aqueles que contribuem regularmente naquela plataforma coffee.com, é oficialmente 10. Eu tinha me exaltado, achei que fossem mais, mas eu agradeço imensamente o apoio de vocês, as dicas, os comentários. Um grande abraço e até amanhã.